Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento a senhora ministra, agradecendo, fazendo um agradecimento especial, porque, como sabem, as decisões sobre as datas das audições foram muito, muito recentes e portanto, agradecemos a disponibilidade da senhora ministra para vir tão rapidamente e ainda mais. Para não sei se há outro antecedente relativamente a esta matéria, veio uma audição agora, é esta audição, e voltará cá às 17 horas para outra audição. Agradecemos porque isto, de facto, facilitou aqui a organização destas audições. Portanto, como se sabe, esta audição é realizada por requerimento do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e versa sobre a cedência de obras de arte de uma coleção à empresa Vila Galé. Nesta grelha, vamos começar por dar a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao Partido Comunista Português, que disporá de 5 minutos, que serão seguidos de 5 minutos por parte da senhora ministra ou da senhora secretária de Estado, como a senhora ministra entender. Depois seguem-se as intervenções dos outros grupos parlamentares, também 5 minutos, em que vai-se dando logo resposta direta. Depois teremos ainda um encerramento da primeira ronda e uma segunda ronda. Passo, portanto, a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Relativamente ao assunto que aqui nos junta hoje, já muita tinta correu sobre esta questão da seleção, da cedência da coleção Rainer Dynert, adquirida pelo Estado em 2012 e depositada no Museu Nacional dos Coches, que a estudou, que a inventariou e chegou a integrar mesmo peças na exposição permanente no novo edifício do Museu Nacional dos Coches, bem como no Picadeiro Real, e elas estavam inclusivamente em vitrinas específicas. A questão que aqui nos suscita apreensão, como é evidente, é como é que há uma cedência de uma coleção que está incorporada no Museu Nacional para um investidor privado que, a reboque do programa Revive, quer naturalmente ainda rentabilizar mais as condições já muito favoráveis que vai ter. O que abre, quanto a nós, um precedente absolutamente questionável de mercantilização e mercadorização dos bens culturais, que nos parece que tem de ser cabalmente esclarecido. A verdade é que, e era aí uma das questões que deixávamos já e que queríamos que nos confirmassem, se vai ou não vai para a frente esta cedência. Esta é a primeira pergunta que se impõe fazer. E se ela for para a frente, em que condições é que ela vai concretizar-se? Porque não há ainda uma declaração cabal e final sobre essa matéria e nós gostaríamos de perceber, afinal, o que é que vai acontecer. A diretora do Museu Nacional dos Coches terá apresentado uma reclamação formal relativamente a esta matéria com 100 páginas e 12 anexos. Nós também gostaríamos que nos pudessem confirmar se assim é. E que existirão outros pareceres negativos relativamente a esta cedência. E, designadamente, além da diretora do Museu Nacional dos Coches, acresce o parecer de Teresa Mourão do Departamento dos Museus, Conservação e Credenciação, o DMCC. Haverá também, da própria parte da Direção-Geral do Património Cultural e da sua diretora, que também teria havido uma manifestação contrária em relação a esta cedência, mas há um relatório técnico, e isto também importa assinalar, da Direção-Geral do Património Cultural, datado 12 de fevereiro, em que o processo será classificado desta cedência como singular e onde os conservadores terão manifestado que estão a executar uma ordem contrária à sua conduta deontológica. E nós gostávamos de entender se isto não são razões mais do que suficientes para cancelar isto tudo. Porque nos parece que, face a tantos pareceres negativos, a tantas dúvidas, a tantas reclamações, como é que se avança num processo desta natureza, que tem os impactos que tem, que inclusivamente gerou uma fuga para a frente do governo a dizer que afinal não vai ser só este processo, até vão ser mais, será o primeiro de vários, com uma ampla base de contestação de várias associações ligadas ao património, de vários investigadores, de várias pessoas que de facto têm contestado esta situação, e portanto nós gostávamos de entender se de facto isto vai acontecer ou não e o que é que está previsto por parte do governo. Se esta é a primeira de várias, que outras é que vão acontecer? Esta é a pergunta também que se impõe. A quem? Durante quanto tempo? De que maneira? Com que sucessividade de cedência, em termos de contratual? Porque nós estarmos a falar, como se falou, de uma questão que podem ser períodos renováveis, isto depois subverte completamente aquilo que é a natureza de uma cedência temporária. E o que nós estamos aqui a ver é que, de facto, estão reunidos os elementos para que aquilo que é o interesse público, aquilo que é o direito de todos a toda a cultura, aquilo que é a necessidade de defesa do património cultural, claramente a serem postos em causa por este tipo de iniciativa. E depois, mais, quando se fala da cedência de peças, temporária ou não, há uma questão que decorre da lei, que é a garantia das condições técnicas e de segurança. E aqui também há uma situação curiosa, porque há um primeiro relatório que refere que as peças seriam expostas no salão de eventos, na recepção e no restaurante-bar, mas depois o governo já veio dizer que não é nada disso, que afinal vai haver ali uma coisa bonitinha e que vai ser diferente. Bom, então em que é que ficamos? Porque se há um documento, se há declarações por parte de um parecer em que se diz que as peças vão figurar num sítio e o governo diz que afinal vão para outro, o que é que está aqui a acontecer? Informações contrárias? Porquê? E que condições técnicas e de segurança, e isso eu não entendo, tem qualquer unidade hoteleira para garantir o que quer que seja em relação a esta matéria? Vai quê? Vai ter lá conservadores restauradores diariamente? A ver as condições de iluminação, de temperatura, de umidade das peças, a avaliar se aquilo está a ter o cuidado que deve estar.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Estas são as questões que se colocam. E vou terminar, Sra. Presidente, com uma última questão, que é um pedido de disponibilização por parte da Sra. Ministra e da equipa do Ministério da Cultura de todos os parceiros existentes relativos a estas cedências e que possam ser disponibilizados para consulta de todos os deputados para que todos possamos ficar esclarecidos devidamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo tem e apenas um objetivo, devolver à fruição pública em Alter do Chão peças de uma coleção que sempre esteve em Alter do Chão, até à sua incorporação nas reservas do Museu dos Coches, em Lisboa. E devolver à fruição pública em Alter do Chão não significa desincorporar estas peças da coleção do Museu dos Coches. Pelo contrário, significa descentralizar parte da coleção deste museu, uma parte que esteve 16 anos, entre 2002 e 2018, em exposição em Alter do Chão, algo que a própria DGPC e a diretora do Museu dos Coches já iniciaram com a assinatura em dezembro de 2019 de um protocolo de cedência com a Companhia de Lesírias para o projeto Casas Altas. O debate faz de factos. Vamos por isso aos factos. 1. É verdade que foi feita a cedência de obras de arte de uma coleção incorporada no Museu dos Coches ao Hotel Vila Galé? Não é verdade. Não foi assinado qualquer contrato ou qualquer protocolo de cedência ao Hotel Vila Galé. A única cedência efetiva de obras de arte desta coleção até hoje foi a cedência à Companhia das Lesírias, através de protocolo assinado em dezembro de 2019 pela então diretora-geral da DGPC e diretora do Museu dos Coches. O que é verdade é que o Governo determinou a realização de diligências para uma possível cedência de parte da coleção, face ao pedido, nesse sentido, do Grupo Vila Galé. Até à data, foi feito o que tem que ser feito. Perante um pedido de cedência de obras de arte para a exposição, a DGPC analisou o pedido e, após o despacho interno da Sra. Secretária de Estado, cumpriu o que lhe compete. Fez visitas técnicas ao local e elaborou uma informação com o elenco de condições que teriam de ser cumpridas para a efetivação da cedência solicitada. E, finalmente, no dia 3 de março, a DGPC notificou o requerente das condições exigidas para a cedência solicitada. 2. Ceder obras de arte a outras entidades públicas ou privadas viola a lei quadro dos museus portugueses? Não é verdade. Se fosse verdade, então a diretora-geral da DGPC e a diretora do Museu Nacional dos Coches teriam violado a lei quando autorizaram a cedência de obras de arte desta mesma coleção à Companhia das Lesírias. Para, e cito, criar um centro interpretativo com percurso expositivo nas casas altas, permitindo dar aos turistas uma perspectiva da cudelaria da Alter, utilizando para o efeito peças que estiveram no Museu da Cudelaria e que integraram o acervo do Museu Nacional dos Coches. 3. É verdade que o Estado esteve disponível para ceder peças de uma coleção do Museu dos Coches, sem garantir a existência de condições adequadas no plano da segurança e salvaguarda das obras de arte? Não é verdade. O Estado recebeu um pedido de cedência e o Estado avaliou as condições necessárias para efetivar ou não a cedência. Não são condições mercantis, mas condições para a salvaguarda da exposição, da aproximação das pessoas à cultura. Condições que constam de um normativo interno de 2017 da DGPC não foram inventadas agora. De facto, o Grupo Vila Galé remeteu à DGPC uma proposta de protocolo de cedência, no qual estava incluído, de facto, a possibilidade de colocar algumas peças da coleção em zonas comuns do hotel. A DGPC enviou essa proposta para a diretora do Museu dos Coches, que em 29 de novembro de 2019 respondeu por e-mail à DGPC com a identificação de 19 peças do acervo do Museu dos Coches possíveis de emprestar para decoração de espaços comuns do hotel. Cito a diretora do Museu dos Coches em 29 de novembro. Esta é a listagem de 19 peças do novo acervo possíveis de emprestar para decoração de espaços comuns do Hotel Vila Galé em Alter do Chão. Para além do protocolo, deve ser atribuído um valor de seguro ao conjunto e deverão obedecer a critérios de exposição que não permitam às pessoas tocarem nas mesmas. Fim de citação. Não obstante, o Estado nunca comunicou que aceitaria ceder nos termos requeridos. No dia 3 de março, o novo diretor-geral da DGPC enviou uma comunicação ao Grupo Vila Galé com o elenco das condições necessárias a uma possível cedência, salientando que as condições exigidas têm por base a Lei Quadro dos Museus Portugueses e o normativo vigente na DGPC. São identificadas 10 condições ambientais e de segurança, bem como especificações dos suportes positivos que deverão estar devidamente garantidos. A primeira dessas condições é, e cito, a existência de espaço, sala, especificamente destinada à exposição temporária e que disponha de sistema de climatização e controle da umidade, sistema de iluminação que permita ajustes de níveis de intensidade, câmaras de videovigilância e vigilância presencial, detetores de intrusão, acesso público gratuito, janelas com películas de filtragem dos raios ultravioletas e persianas de forma a impedir a entrada de luz solar direta incidente nos objetos. E ressalta nesta comunicação do novo diretor-geral da DGPC que será necessário proceder a nova visita técnica ao local por parte dos técnicos da DGPC para verificação rigorosa das medidas provisionais indicadas. Aqui chegados, a situação atual é a seguinte. Não obstante a polémica, a DGPC prosseguiu o trabalho e cumpriu com o que foi determinado. Identificou as condições exigidas necessárias à cedência. A qualquer cedência, respondeu como lhe competia ao requerente da cedência. Perante as condições exigidas, o requerente informou a DGPC que desiste do pedido de cedência. Mas o Estado não desiste de colocar em exposição em Alter do Chão uma coleção que sempre esteve em Alter do Chão até à sua incorporação nas reservas do Museu de Escócia de Lisboa. Estou a terminar, Sr. Presidente. Por isso, estamos a trabalhar com o Presidente da Câmara Municipal de Alter para instalar naquele concelho um centro interpretativo do cavalo de Alter Real com investimento previsto de 1,5 milhões de euros para instalar a coleção que sempre esteve em Alter do Chão. Até à abertura desse centro, será montada uma exposição temporária no Centro Cultural do Álamo com a curadoria do Museu dos Coches. Termino como comecei. Apenas um objetivo nos move, ao contrário de outros. Devolver à fruição pública Alter do Chão o que sempre pertenceu às pessoas e àquele território e que foi desincorporada para estar nas reservas do Museu dos Coches. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu gostava de saber se podemos prosseguir com os trabalhos da Comissão. Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Capoulas Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Os esclarecimentos que acabam de ser prestados demonstram cabalmente que este requerimento do Partido Comunista Português assenta num claro desconhecimento da realidade e da história da cudelaria de Alter, revela ser um ato precipitado, porque formou juízos, porque acabamos de constatar, de um processo que não está sequer concluído, assenta ainda numa série de equívocos, designadamente quando se refere que a coleção foi adquirida pelo Estado, ela de facto foi adquirida pelo Estado, mas Estado, Codelaria de Alter, que foi quem adquiriu este conjunto e quem durante vários anos o manteve em exposição em Alter do Chão. E por último, revela uma concepção totalmente errada do que deve ser o desenvolvimento do país e designadamente o desenvolvimento cultural do país. E porquê? Porque a Codelaria de Alter não é uma simples codelaria. Uma codelaria é, por definição, uma exploração agrícola e pecuária onde se criam cavalos. Ora, essa foi a concepção que durante muitas dezenas de anos, centenas de anos, prevaleceu sobre a Codelaria de Alter. Mas, a partir de 1995, com os governos do engenheiro Guterres, procurou-se que Alter passasse a ser um polo de desenvolvimento regional do norte alentejano, acoplando à exploração agrícola e à criação de cavalos um conjunto de atividades de natureza científica, cultural, turística, por forma a que, em torno daquele produto endógeno único, que é o cavalo lusitano, o cavalo alter real, que ali se pudesse criar um efetivo polo de desenvolvimento com criação de postos de trabalho e com motivos de atração turística. E foi nesse sentido que foi instalado o Laboratório de Genética Molecular ligado à Universidade de Évora, a Escola de Equitação, Escola Profissional de Equitação ligada ao Ministério da Educação, uma escola de falcoaria, que era privada, que se instalou um museu equestre e um pequeno museu dos costes, em cujo texto foi adquirida esta coleção, se criaram um conjunto de infraestruturas, picadeiros cobertos e descobertos, bancadas para o célebre leilão que se faz, para além da preservação até do cavalo, que nessa altura indicava elevadíssimos índices de consanguinidade. E, portanto, foram na altura introduzidos reprodutores que voltaram a repor uma situação que na altura já era preocupante. Por isso, Sra. Ministra, mais do que fazer-lhe uma pergunta, eu queria felicitá-la pela visão que tem sobre o desenvolvimento regional. Devo dizer que muitas vezes não é muito comum a Ministra da Cultura, mas o entendimento que está a fazer de uma coleção que originariamente foi adquirida e sempre esteve na posse da Codelaria, que infelizmente, tendo passado por imensas vicissitudes nos seus 272 anos de história, as duas que mais puseram em causa a sua existência foram precisamente em 94-95, quando o governo do então professor Cavaco Silva quis privatizá-la e entregá-la a uma entidade privada, e foi mais tarde, em 2006-2007, quando ela foi retirada da esfera pública e foi introduzida numa fundação, ainda que tivesse a parceria do Estado, tinha um conjunto de parceiros privados e que voltaram a levar à sua degradação. Portanto, esta fase que agora se vive, com o programa Revive, que visou completar este conjunto de infraestruturas com um hotel, porque, como sabe, o turismo equestre é hoje uma atividade que tem muitos seguidores por todo o mundo. Aliás, há mais cavalos lusitanos fora de Portugal do que aqueles que hoje existem e são criados em Portugal. E, portanto, completar e redinamizar este polo de desenvolvimento com mais esta infraestrutura e fazendo regressar à Alter aquilo que nunca de lá devia ter saído, que é este conjunto de património histórico e cultural, é uma excelente notícia, e esta que a Sra. Ministra acaba de nos dar sobre uma hipotética parceria com a Câmara Municipal para que o percurso em torno do cavalo, o percurso turístico e cultural, possa ter ainda uma dimensão maior, são excelentes notícias. E por isso, Sra. Ministra, o que lhe queria perguntar apenas é quando pensa que, digamos, esta questão ficará esclarecida e quando é que poderemos ter não só o pequeno museu que vai ser criado dentro da própria Codelaria, mas como este eventual seu complemento através da Câmara Municipal, isto porque a boa notícia é que já este mês estará a funcionar o novo hotel na Codelaria e eu espero que os senhores deputados, todos aqueles que não conhecem, possam ter a oportunidade de visitar Alter, porque de certo não se arrependerão. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Deputado. Reportando aqui à questão que o Sr. Deputado coloca do desenvolvimento territorial, e tendo feito aqui uma pequena resenha muito sintética da evolução da codelaria, enfim, das suas vicissitudes ao longo destes anos, devo dizer que, na nossa perspectiva e na política do Governo de Cultura, o desenvolvimento territorial é um dos objetivos claros de qualquer política pública de cultura e assim deve ser. Eu, como sabem, estou muito ligada a Lisboa, mas sei bem que o país não é Lisboa. O país é muito mais do que Lisboa. E, de facto, a história desta coleção é uma história reveladora de algo que não deve suceder. Porque esta coleção foi adquirida em 2002 pelo então Serviço Codelic, dependente do Ministério da Agricultura, portanto um serviço público, e teve em exposição durante 16 anos, independentemente das vicissitudes ao longo do tempo, entre a extinção do serviço, a criação da Fundação Alter, depois a extinção da Fundação da Alter Real em 2013. E a verdade é que, ao longo destes 16 anos, esta coleção esteve em Alter do Chão. E mais, na verdade, com a extinção da Fundação em 2013 e a incorporação do património da Fundação da Alter na DGTF, em 2013, a verdade é que esta coleção esteve em exposição, já património do Estado, entre 2013 e 2018, na Codelaria da Alter. Porque apenas em 2018 foi assinado um protocolo entre a DGTF e a DGPC para que esta coleção deixasse estar no património geral do Estado, passar a estar afeta à cultura. Mas a verdade é que já desde 2013 o património do Estado ela lá se manteve. E foram necessários três anos, para, do lado da cultura, manifestar-se interesse sobre a incorporação desta coleção nas reservas do Museu dos Coches. E, portanto, a história desta coleção revela, na nossa perspectiva, que há um único objetivo aqui que me parece importante, que é o objetivo de, como eu disse, devolver esta coleção ao local onde ela sempre esteve e onde ela faz sentido. Porque aquilo que o Museu dos Coches tem feito e começou a fazer com a Companhia das Lesírias é exatamente aquilo que deve ser feito relativamente ao resto da coleção. Quando em dezembro é assinado um protocolo de cedência com a Companhia das Lesírias, que é uma sociedade anónima de capitais públicos, e é bem assinado e o Governo concorda com a assinatura desse protocolo, que foi feito pela Diretora-Geral sem qualquer dúvida da parte do Governo de que faz sentido criar um percurso expositivo na Companhia das Lesírias sobre, com parte desta coleção. E que faz sentido que em Alter do Chão exista um percurso expositivo com o remanescente da coleção, em articulação com o Museu dos Coches. Aquilo que se está a fazer é aquilo que muitos museus nacionais fazem, que é a descentralização de parte das suas coleções. Quando o Museu Nacional do Chiado põe em circulação a sua coleção em outros locais, públicos ou privados, é exatamente o que está a fazer. E, portanto, o ponto aqui é o que é que nós queremos e o que é que nós defendemos. O que é que nós queremos e o que é que nós defendemos. Qual é a política pública? E podemos discordar, o que, aliás, é normal em democracia. Na nossa perspectiva, na perspectiva do Governo, de facto, Sr. Deputado, o desenvolvimento territorial é fundamental e a política pública de cultura é um instrumento muito importante para o fazer. E, por isso, é nesse caminho que prosseguiremos e é nesse caminho que vamos, de facto, como disse, trabalhar e instalar com o município de Alter do Chão. Ao longo deste primeiro semestre, a exposição temporária que estará lá na Casa do Álamo será inaugurada com a curadoria do museu e com a cooperação da Direção-Geral do Património Cultural, e será feito um investimento para ali instalar, em articulação com o que está a ser feito no projeto de Casas Altas da Companhia das Lesírias, será feito em articulação de forma a que quem vive, trabalha e visita Alté do Chão tenha, de facto, a possibilidade de visitar um percurso positivo entre o projeto Casas Altas da Companhia das Lesírias e o museu com o município de Alté do Chão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a agenda de hoje na Comissão de Cultura e Comunicação começa e termina com audições requeridas, com caráter de urgência à Sra. Ministra da Cultura. É sinal claro de que o Ministério continua a atuar de forma desastrosa. É um sinal claro de que se trata de um Ministério que continua sem ter uma política cultural robusta. A criação do Ministério da Cultura nada resolveu, pelo contrário. É que a Sra. Ministra, os episódios críticos motivados por decisões tomadas ao minuto num gabinete ministerial sucedem-se, e quando achamos que a turbulência e a instabilidade estão resolvidas, lá vem mais um episódio a lembrar e provar a falta de capacidade do Ministério da Cultura tem tido em definir uma estratégia para o setor da cultura. E isso viu-se hoje também aqui nesta audição. A Sra. Ministra, em vez de responder às perguntas do PCP que faz um requerimento, lê um documento que traz previamente definido, em que deixa cair por chão tudo aquilo que hoje iríamos discutir aqui. E muito bem, diz que o requerente desistiu do pedido de cedência, mas o Estado não desistiu da exposição destas obras de arte. E, Sra. Ministra, dizer que esta primeira audição de hoje já valeu a pena, contudo, demonstrar mais uma vez a desorientação deste Governo. O PSD manifesta o seu agrado, pois estamos perante um não problema. Esperamos que assim seja. Dizer, Sra. Ministra, que afinal os requerimentos nesta Casa ajudam o Governo a resolver de forma adequada os problemas, em vez de governar através de atos administrativos, que é aquilo que o Ministério da Cultura tem feito, e hoje aqui mais uma vez prova disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada, essencialmente pela sua rapidez. Muito obrigada. Sra. Ministra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que o tempo utilizado pelo PSD revela-se ao facto de ter caído por chão, como disse, a estratégia para este debate. Mas, ó Sra. Deputada, eu permita só que diga que não concordo consigo, naturalmente, porque a Sra. Deputada diz que somos chamados, ou eu sou chamado, o Ministério da Cultura é chamado ao Parlamento muitas vezes para dar explicações. Faz parte da vida democrática. Não significa que haja falta de estratégia, pode também significar que alguns partidos estão-se a transformar em partidos de casos, para através dos casos também revelar que não têm ideias concretas para alguns dos setores. Veremos no final do dia qual é que é a posição correta. Quanto ao demais, Sra. Deputada, as perguntas que a Sra. Deputada do PCP fez estão todas elas respondidas naquilo que disse, nas perguntas que elenquei, e há uma, Sra. Deputada, que fica por responder, mas que o PCP não irá intervir, julgo que não é necessário que o PSD faça a defesa do PCP, mas se for necessário também responderei ao PCP através do PSD, não tenho qualquer problema. Naturalmente, quando a Sra. Deputada pede que o processo esteja disponível para consulta, Sra. Deputada, o processo é um processo administrativo acessível através da lei de acesso aos documentos administrativos e, portanto, naturalmente, qualquer requerimento de acesso ao processo administrativo naturalmente será autorizado nos termos da lei geral, como sempre é. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e os restantes senhores e senhoras deputadas aqui presentes. Nós queremos, de facto, entender todo este processo que levou a esta turbulência relativamente à cedência das obras da coleção Raymond Dernart ao grupo Vila Galé. até porque, tendo em conta aquilo que a Sra. Ministra já aqui afirmou, o Ministério da Cultura continua na disponibilidade de ceder coleções ao público e ao privado. Nesse caso, o que a nós nos preocupa é quais são os critérios de cedência de qualquer tipo de coleção a um privado, se assim for a decisão. Se atendermos a todo o processo que está a ocorrer e que hoje vai ter uma espécie de antecipação de desfecho, todo o processo de pedido de parecer, de dois pareceres negativos da GPC, antes e depois do despacho de janeiro, que em nenhum momento foi apresentada por parte do Hotel Vila Galé, preparação, capacidade, disponibilidade ou vontade do grupo para saber como tratar das obras de arte, que são património classificado, não há nenhum documento nesse sentido, que a Sra. Secretária de Estado afirmava que não é o concessionário que escolhia as obras de arte, seria a da GPC. No entanto, há outros parceiros que dizem exatamente o contrário. Acho que foi o próprio Grupo Vila Galé que enviou uma lista de compras diretamente à da GPC e que depois enviou essa mesma lista a uma reunião com o Secretário de Estado do Turismo. Portanto, é assim que vai acontecer a cedência de obras ao privado. E falta também a questão do período. Há critério quanto ao período de tempo de cedência das obras do Estado aos privados. Em junho de 2019, após a reunião com a Sra. Secretária do Turismo, uma responsável do Grupo Vila Galé enviou já a referida lista de compras diretamente à DGPC. E tudo indica, por essa carta, que essa cedência já estava dada como adquirida. Apesar do parecer não assinada por Teresa Mourão, que de forma inequívoca e demolidora. Nesse sentido, passaram 6 meses com o parecer negativo e o despacho positivo, o que mudou em relação ao parecer negativo de agosto de 2019, para que a Secretária de Estado se sinta à vontade para entregar as obras ao Grupo Vila Galé. Reuniu com o Grupo do Turismo. Algumas das questões levantadas pelo parecer de 2019 foram acauteladas. Há algum compromisso escrito do Grupo nesse sentido? Eu só estou a tentar perceber que critérios é que o Ministério da Cultura vai adotar daqui para a frente relativamente à cedência deste tipo de espólio. Os alertas e as reticências referidas pela GPC em fevereiro deixam novamente clara a incapacidade deste grupo, sendo privado, de receber obras. E isto é uma questão que também nos preocupa, já que há obrigações por parte do Estado relativamente à preservação das obras que estão então classificadas. O que motivou também a preocupação do Bloco de Esquerda é exatamente o facto de este não ser uma situação única, já haver também a intenção de repetir no futuro outras concessões, nomeadamente até no âmbito do programa Revive. Ora, ceder obras ao privado sem critérios, sem limites temporais, numa circunstância em que atualmente cerca de 100 obras do Estado têm um paradeiro desconhecido e considerado também, como já ficou claro, que os concessionários não olham para as obras de arte com preocupação nem com profissionalismo para garantir o seu tratamento adequado, se isso não causa algum alarme junto do Governo e da GPC perante as possibilidades de reais danos irreparáveis, incluindo o desaparecimento das obras. Já agora, para que outros concessionários está o Governo e a própria DGPC disponível para ceder obras? E, repito, com base em que critérios? Como se explica esta cedência sem que fiquem claras quais as obrigações por parte do concessionário? E uma última questão, havendo então a possibilidade de criar um núcleo museológico, penso que a ideia já não é nova. Já havia esta ideia de criar um núcleo museológico e a novidade é que este núcleo museológico vai agora acolher esta coleção. Em que moldes esta atribuição da coleção vai ser então atribuída a este núcleo museológico?
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente.
Passo agora a palavra à Sra. Ministra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Deixe-me começar por retificar algo que eu não percebo na sua intervenção de lista de compras. Não sei exatamente o que é uma lista de compras, mas ninguém fez alguma vez alguma lista de compras. Quanto muito, fez uma lista de pedidos de cedência de obras de arte. E é importante que retifique essa expressão para que não conste qualquer espécie de mal entendido sobre essa matéria. Senhora Deputada, como eu expliquei na minha intervenção inicial, este processo seguiu o normativo interno aprovado em 2017 pela DGPC em matéria de condições para cedências de obras de arte. São condições que foram definidas internamente por um despacho interno da Senhora Diretora-Geral, nunca publicada, é algo que, aliás, temos que alterar rapidamente, porque evidentemente têm que ser condições conhecidas e publicadas em Diário da República, é muito importante que assim seja, mas, como dizia, as condições para a cedência, qualquer cedência que seja, estão definidas há muito neste normativo interno e seguem um processo que está definido e que tem um fluxo próprio. Precisamente o que estava a acontecer neste processo é que o próprio normativo interno da DGPC não estava a ser seguido. E mais, e há aqui uma particularidade que pode ser irrelevante para algumas dos senhores e senhores deputados, para nós não é. É que quando um requerente, seja público ou privado, faz uma proposta ou um pedido a uma entidade pública, a entidade pública tem o dever de responder. E de responder dizendo o que é que aceita e o que é que não aceita e quais são as condições para aceitar. Algo que não estava a acontecer. O pedido em causa estava há mais de um ano à espera de resposta e isto não é legítimo da parte do Estado, deixar qualquer requerente que seja um ano sem uma resposta estruturada ao seu pedido. E, portanto, o despacho da Sra. Secretária de Estado foi um despacho para a DGPC fazer aquilo que lhe cumpre fazer, que é identificar as condições necessárias para ceder ou não ceder, elencá-las e notificar o requerente das condições, que foi o que fez no dia 3 de março de 2020 o Sr. Diretor-Geral da DGPC, ao enviar uma informação estruturada ao requerente do que é que era necessário, o período de cedência possível, as condições da sala, quais eram as condições necessárias do ponto de vista do acesso público, ou seja, cumprir a lei. O que a informação do dia 3 de março de 2020 o Diretor-Geral fez foi cumprir a lei e o normativo da DGPC, dizendo ao requerente quais eram as condições que a DGPC exigia, e são condições, passo o pleonasmo, exigentes, para que o pedido possa ser feito. Mais, a quem compete esse ato final é, de facto, o Diretor-Geral. Mas o problema aqui estava, Senhora Deputada, em que estava há mais de um ano um pedido para ser dito não, ou sim, mas em que condições? E esta, Senhora Deputada, é algo que, do nosso lado, nós prezamos bastante. Porque seja uma entidade pública ou privada, insisto, as entidades e as pessoas têm direito a uma resposta. E a resposta tem que vir num tempo que seja relativamente útil para as entidades poderem organizar em função da resposta. Isto foi o que foi feito aqui e foi feito, insisto, com o cumprimento de todas as regras internas. Houve pareceres negativos ao longo do processo? Houve pareceres negativos ao longo do processo, como também houve um e-mail da diretora do Museu dos Coches a identificar 19 peças que podiam ir para quartos. Houve de tudo um pouco neste processo. Mas o que era necessário era que existisse uma intervenção estruturada e uma resposta estruturada, que de facto aconteceu depois do despacho. E o que aconteceu foi visitas técnicas ao local, com fotografias, constarão do processo, se a Sra. Deputada o quiser consultar, fotografias que foram feitas ao local onde seria instalado o núcleo museológico, quais eram as condições que tinham que existir das vitrines, o que é que os técnicos da DGPC determinaram relativamente às condições da iluminação, da temperatura, da umidade. Tudo isso foi feito depois deste despacho. Isto foi feito no cumprimento do normativo que a própria DGPC se autovinculou internamente e que finalmente cumpriu. Portanto, aqui chegados, o que há a realçar desta questão é o seguinte: a DGPC cumpriu com o seu papel quando em 3 de março notificou o requerente do que era necessário. E o requerente pôde escolher em função das condições que lhe foram exigidas. Considerou que as condições exigidas não eram adequadas àquilo que era o seu pedido. E a DGPC prosseguiu o seu trabalho no sentido de, em Alter do Chão, ficar a coleção, como aqui disse no início, neste caso com o município de Alter do Chão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não se registam mais... Na primeira ronda não se registam mais inscrições? Ah, então, por favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só explicar que eu achei que não ia sequer conseguir, tenho outro compromisso, e achei que não ia sequer conseguir chegar a esta fase, daí não ter feito essa inscrição. E desde já dizer que vou ter que me ausentar assim que acabar de falar. De qualquer forma, o conjunto de questões que iria fazer, julgo que não valerá a pena já fazê-las, atendendo à circunstância de que... efetivamente, aparentemente, as peças não irão então para o Hotel Vila Galé. Estamos absolutamente de acordo com a devolução das peças à Alter do Chão. Não podemos realmente é concordar com o princípio da privatização da cultura e, portanto, da cedência destas peças a entidades privadas. A cultura tem que ser acessível, tem que ser universal e sem obstáculos de índole económica, e aquilo que entendemos é que, ao cedê-las a entidades privadas, necessariamente poderão estar sujeitas a critérios de consumo e com os quais nós, efetivamente, não concordamos. O regulamento de acesso a um hotel também necessariamente é diferente do regulamento de acesso a um museu e, portanto, isto condiciona o acesso às peças. A notícia de que as peças não irão para o Hotel Vila Galé, de facto, é uma boa notícia. Esperamos que outras iniciativas de privatização da cultura sejam também elas repensadas, avaliadas e que, de facto, haja um esforço de investimento e preservação do nosso património cultural, ao invés de haver uma mercantilização da cultura, e, de facto, essa é uma preocupação que temos, e ficamos satisfeitos com a notícia que foi aqui dada pela Sra. Ministra da Cultura. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o cumprimento final e para dizer, Sra. Deputada, que nunca, em momento algum, esteve em causa qualquer condição mercantil, como disse. De facto, o normativo interno da DGPC, que eu tenho invocado, define, e não foi inventado agora, define desde 2017, as condições para qualquer cedência, condições essas que têm como objetivos a salvaguarda do património e o acesso público à cultura. E foram essas condições que foram cumpridas precisamente com o despacho do Sr. Diretor-Geral, notificando o requerente de quais eram as condições que tinham que ser cumpridas para que a cedência fosse feita. E é isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora passar para o remate da primeira ronda. 2 minutos para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que o PCP concorda em muito com projetos de descentralização cultural. Achamos belíssimo e achamos, inclusivamente, o Museu Nacional dos Costas até tem já em curso um núcleo em Vila Viçosa, não está centralizado em Lisboa. Muito bem. Portanto, há várias possibilidades de o fazer e estamos perfeitamente de acordo sobre o princípio da descentralização. Mas não é disso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é uma decisão de 14 de janeiro que diz: deve a Direção-Geral do Património Cultural diligenciar no sentido de serem cedidas à Vila Galé Internacional S.A. as obras de arte pertencentes à coleção Rainer Dennert, por esta requeridas, com exceção de 3 obras de arte cujo interesse a Companhia das Lesírias S.A. também já manifestou. 14 de janeiro. Então, mas eu leio aquilo que me apetecer. E há outra questão, são 2 minutos de intervenção, se me permitirem continuar, eu lá chegarei. Porque o número 2 é muito simples, nós podemos dizer, porque fala da questão de dever serem asseguradas as condições de segurança e conservação. Mas não é isso que nos satisfaz. Pois não, a questão é o princípio da cedência de algo que é público a um empreendimento privado,
para a rentabilização desse empreendimento, para fazer lucro à conta daquilo que é de todos nós. Essa é que é a questão fundamental. E depois, ficou aqui por responder, Senhora Ministra, e várias vezes foi perguntado, outras cedências, quais, quando, a quem, de que peças, durante quanto tempo? O que é que está em cima da mesa? A frase que foi dita pelo Ministério não foi acidental. Se é a primeira de muitas ou a primeira de várias, é porque têm alguma coisa em mente. Então, digam aqui qual, o que é que têm em mente exatamente. A Senhora Ministra falou aqui várias vezes de querer cumprir a lei e de querer cumprir o normativo interno. Pois, cumprir a lei é giro, mas cumprir a lei por via de um despacho de duvidosa legalidade, que foi o que aconteceu, também tem de ser questionado. E, portanto, aquilo que aqui hoje está esclarecido, ou não,
é?
Se uma componente está, sim senhora, a parte da desistência, tudo bem, mas o que não está justificado é, se não tivesse havido esta desistência, o que é que nós estávamos aqui hoje a falar?
Muito
da
obrigada.
Persistência do governo da cedência destas obras.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora ministra terá ao mesmo tempo a resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor presidente. Oh, senhor deputado, ainda bem que concordamos com a centralização. É bom saber que o PCP está do lado do governo nessa matéria e, portanto, registro com bastante agrado da descentralização da processação do PCP. Também é giro a senhora deputada dizer que o número 2 não interessa. Também é giro, utilizando a sua expressão, que o número 2 não interessa. Porque, senhora deputada, como disse e reafirmo aqui, nunca foi cedida coisa nenhuma a ninguém, porque aquilo que foi feito, insisto, foi cumprir a lei e o normativo interno da DGPC, que de facto não estava a ser cumprido. Porque é necessário, para diligenciar qualquer cedência, que sejam identificadas, elencadas e comunicadas as condições que são exigidas para essa cedência. Algo que não estava a ser feito. Algo que não ser feito. Segundo ponto daquilo que a senhora deputada diz. Vamos ver. Quando fala de novas cedências, vamos ser claros sobre isso. Existem todos os anos várias cedências e as cedências são sempre feitas com base no trabalho que a DGPC faz internamente relativamente ao seu próprio normativo. E no que diz respeito a novas cedências, senhora deputada, não está nada em cima da mesa, não vale a pena efabular sobre o em cima da mesa. Eu já falei nisso, a senhora deputada não se recordará, mas eu vou recordá-la. Quando em janeiro deste ano nós anunciámos as obras de arte que foram adquiridas pela Comissão de Aquisições, através do Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea, nessa altura, se a senhora deputada rever os recortes de imprensa, verá que eu também anunciei que os concessionários do Revive iriam contribuir para o Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea do Estado. E nessa altura, se a senhora deputada rever essas declarações, verá que nessa altura também disse que no âmbito da coleção, no âmbito do Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea, que retomámos ao final de mais de 15 anos de interrupção, também dissemos que era possível que esses concessionários viessem no futuro a solicitar para nos respectivos locais, para os quais contribuíram para o Fundo de Aquisições, poderem ter exposições temporárias. Senhor deputado, isto não é ter nada em cima da mesa. É poder dizer que daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, no âmbito da política de aquisição do Estado, para o qual também contribuem estas entidades, poderem ter em exposição uma obra. Mas isso far-se-á sempre, senhora deputada, não com nada em cima da mesa ou na manga, mas de acordo com aquilo que a lei determina e o normativo também determina. Não há nada em cima da mesa, senhora deputada. Há uma coisa chamada a lei e o normativo da DGPC, que cumprirá a cumprir, pelo menos enquanto por aqui estivermos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Vamos agora passar para a segunda ronda. Do Grupo Parlamentar do PS, temos inscrita a senhora deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria cumprimentar a senhora ministra e a senhora secretária de Estado e começar por dizer que percebo muito bem a frustração dos grupos parlamentares à volta da mesa, à sua maioria, em particular porque quem montou um conjunto de casos com base em rumores, em função dos soundbites dos jornais, e tentando com isso construir uma agenda política própria na ausência de ideias. Por isso a frustração de quem de repente vê que a sua linha de argumentação, que a sua linha de ataque à política do governo cai por terra, é fácil perceber de facto a sua frustração. E gostava de insistir em dois aspectos importantes. Como ficou claro, Esta política cai, esta tentativa e os factos deste requerimento caem por terra por aquilo que aqui já ficou muito, muito bem exposto. Não só por um desconhecimento do processo, como acima de tudo por uma atitude precipitada que tentou, com base em pressuposições, com base em rumores de alguém que fala de fora dos processos e que não os acompanha e que não os leva até ao fim, estabelecer um conjunto de conjunturas. O que significa que hoje, depois das intervenções que aqui foram referidas por parte da Sra. Ministra, com base em factos e não em pressuposições, acontece de facto esta imensa frustração de se ficar com um papel pré-escrito e fora esse papel poucas ideias vêm. Gostava também de chamar a atenção que aquilo que o PSD acabou de dizer na sua primeira intervenção é de facto espantoso, mas hoje vamos ter a oportunidade ao longo do dia de verificar como é que se constrói uma agenda política em termos de cultura com base exatamente em tentar encontrar falta de orientação naquilo que é falta de orientação do PSD a marcar aquilo que é a política cultural. E é fácil perceber porquê. Porque o PSD, como sempre nos últimos tempos, baseia-se mais uma vez em rumores. Rumores. E com base em rumores, eu estou a falar da última intervenção do PSD. Peço desculpa, estou a falar da intervenção que o PSD teve nesta comissão. É sobre isso que eu estou a referir. Não estou a referir a intervenção do PCP. Estou a referir a intervenção do PSD. E essa intervenção demonstra, mais uma vez, este vazio completo. De facto, quando alguém se fundamenta em ler o que lhe apetece ler, em preconceitos acerca de mercantilismos e lucros, agora sim estou-me a referir ao PCP, quando se baseia em cedências sem ter em linha de conta que essas cedências pressupõem um normativo como aqui foi adquirido, foi referido, é óbvio que este vazio faz-se sentir. Senhora Ministra, eu queria saudar por uma solução que com certeza não foi encontrada em dois dias, foi o culminar de um processo. Queria também saudar a presença do Sr. Presidente da Câmara de Alter e manifestar o nosso contentamento por uma solução de verdadeira descentralização, restituindo a Alter o que é verdadeiramente da Alter, como dizia o Sr. Deputado Capolas Santos, fazer da Alter um polo de descentralização em torno da cultura, em torno que será com certeza uma mais-valia acerca do cluster que se desenvolve em Alter do Chão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do PSD. Novamente, a Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No final desta audição, dizer que ficou provado que é necessário fazer ruído, tirar os membros do Governo da linha do conforto, do interior dos seus gabinetes, para o Governo cumprir a lei, como a Sra. Ministra disse. São os rumores que o PS aponta ao PSD, e que servem de alavanca para que o Governo resolva as situações que cria pela sua incompetência e pela sua inércia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, o Bloco de Esquerda congratula-se por esta audição nos permitir a todos ficar a saber que o Ministério da Cultura tem uma norma interna desde 2017 e que relativamente às condições em que se presta ao processo de cedência de obras e que a vai tornar pública. Só isso já é, digamos nós, ou dizemos nós, um grande avanço. Até porque o Bloco de Esquerda, desde 2016, e já no âmbito do programa Revive, tem levantado várias questões relativamente à opacidade com que o património cultural tinha sido submetido ao Ministério da Economia, não estando prevista qualquer contrapartida pública sobre o património concessionado, nomeadamente garantias de acesso público, supervisão ou proteção do património intervencionado. Se a resolução, entretanto, aprovada pelo Bloco de Esquerda, no ponto 2 e 3, relativamente à publicação de todos os documentos relevantes para cada concessão, nomeadamente caderno de encargos, parecer da Direção-Geral de Património, da Cultura, da Direção Regional de Cultura, correspondência, etc., provavelmente muitos equívocos teriam sido resolvidos. Já agora, a Sra. Deputada Maria do Rosário Camboa, devo dizer que não houve sessão de baites. Todas estas situações estão devidamente documentadas, nomeadamente pelo parecer da senhora diretora do Museu dos Coches. Portanto, e não me parece que isso seja um soundbite. Existem vários exemplos de património concessionados no país, todos eles com um problema. Fraco acesso do público ao património, ou mesmo nenhum acesso, projetos arquitetónicos que violam elementos essenciais do património classificado. As contratualizações das concessões são apresentadas como factos consumados, que impedem o escrutínio, a transparência, incluindo as tais obrigações do concessionário. Assistimos a um esbanjamento do património relevante, sem que a lei do património material ou imaterial, os respectivos contextos, imóvel ou móvel, seja respeitado, nomeadamente a salvaguarda e a valorização, de modo a assegurar a transmissão da herança cultural nacional, incluindo a fruição de cada cidadão e de cada cidadã. O exemplo da Real Cordelaria de Alter do Chão tornou-se assim um caso paradigmático. Veremos como se sucederá daqui para a frente. A pergunta que eu quero fazer à Sra. Ministra é exatamente esta. Qual é a sua posição relativamente a este programa, Revive? Se está integrado na nova estratégia, nas novas orientações anunciadas, mas não afirmadas na nova equipa da DGPC? Onde se posiciona a Sra. Ministra da Cultura na defesa do património perante a voracidade dos interesses especulativos e imobiliários dos grandes grupos económicos? Qual é o papel do Ministério da Cultura na defesa do património que é público e que é de todos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu gostaria de perguntar, Sra. Ministra, porquê é que o núcleo museológico e esta solução que agora foi encontrada não foi a primeira opção? Porquê? E porquê que a primeira opção foi uma opção qualquer com a concedência de peças a um hotel privado? Mas porquê que não houve esta visão clara? Que se o património era para estar naquele local, naquele sítio, naquela terra, perfeitamente integrado, de acordo, então mas porquê que não se procurou em primeiro lugar essa solução? Não se está a dizer que esta equipa entrou agora, quer dizer, foi agora de repente, o Governo já cá está há algum tempo e o Ministério da Cultura há algum tempo cá está. E, portanto, teria todas as condições para não só responder em menos de um ano àquilo que foi colocado, como aventar uma solução que defendesse o interesse público, seja em termos nacionais, seja em termos regionais e locais. E porquê é que essa não foi a opção? Eu não sei se a Sra. Ministra está... Pronto, ok. Há uma outra questão que aqui fica evidente. O Revive está de facto na origem deste problema todo. E a forma como está a ser encarada esta questão de rentabilização do património cultural edificado, de uma maneira em que os privados já vão buscar fundos públicos para poderem ter aquilo reabilitado à sua maneira, que depois vão fazer lucros à conta de receitas espetaculares, porque a renda que vão ter que pagar é uma coisa absolutamente irrisória, e ainda levam com o benefício de terem ali peças à sua disposição, eventualmente se assim o quiserem. E a questão, Sra. Ministra, é que esta lógica não foi negada hoje aqui. Não foi negado hoje por parte do Ministério da Cultura que o Governo não vai optar por uma linha mercantil de cedência de bens do Estado só para que os privados possam fazer os seus lucros, à vontadinha. E isto impunha-se. Isto impunha-se. Porque, de facto, isto vai colocar naquilo que é o ponto de vista sobre o Governo, sobre o Ministério da Cultura, sobre os dirigentes que têm escolhido e nomeado, e qual é a sua visão sobre o património cultural. E isto denuncia isso. E aquilo que aqui hoje foi dito, muito bem, ficamos muito contentes que as peças não vão para o privado. Mas tudo o resto nos deixa muito inquietos, Sra. Ministra. muito. O PCP fica muito inquieto com aquilo que saiu daqui, sente que não há um devido esclarecimento em relação a todo este processo, e mais, fica aqui um véu de opacidade, um véu completamente opaco em relação àquilo que vai ser a estratégia do Governo para casos semelhantes, de pedidos semelhantes, de entidades semelhantes, no mesmo contexto, o que é que vai acontecer. E o que nos parece é que se for seguido este critério que está a ser seguido, o que vai acontecer é, de facto, muito mau para aquilo que é o património.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para concluir e para encerrar esta audição, tem até 15 minutos.
Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fazendo aqui um pouco o resumo, e aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara ao pé do chão, e pelo trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos tempos nesta matéria. Fazer aqui um pouco o resumo do que foi esta audiência, acima de tudo, o que foi o trabalho. Eu termino como comecei. Perante um pedido de cedência de qualquer entidade de obras de arte que estejam no âmbito de um museu, deve ser seguido aquilo que são as regras que a própria DGPC aprovou em 2017 e seguindo aquilo que é a lei aplicável. E isso implica, senhoras e senhores deputados, fazer um relatório sobre as condições que são necessárias a cumprir pela entidade requerente, notificar a entidade requerente e, após a aceitação ou não aceitação da entidade requerente, fazer uma vistoria, como está dito na notificação do dia 3 de março do Sr. Diretor-Geral, fazer uma vistoria posterior para verificação da concretização ou não concretização das condições técnicas. Foi o que aconteceu e foi o que tinha que acontecer. Quanto ao município de Alter do Chão, Sra. Deputada, o trabalho que foi feito com o município de Alter do Chão não começou ontem, porque não era, aliás, possível, em dois dias, por mais competente que a Sra. Deputada possa entender que nós somos, não era possível, em dois dias, naturalmente, chegar a resultado. O Sr. Presidente da Câmara Municipal sempre manifestou vontade de ter em Alter do Chão aquilo que sempre esteve em Alter do Chão. Sucede, porém, Sra. Deputada, que o Estado não pode, na minha opinião, ignorar que tem um pedido de uma entidade para instalar um núcleo museológico em Alter do Chão. O Estado não pode ignorar. O Estado pode dizer, na perspectiva da Sra. Deputada, que é porque é uma entidade privada, o Estado tem logo que dizer que não. Não é isso que diz a lei, Sra. Deputada. A lei não diz isso. A lei diz que o Estado tem que avaliar o pedido, tem que identificar as condições e notificá-las. E foi o que aconteceu. Perante as condições que foram exigidas, no caso concreto, pelo Sr. Diretor-Geral da DGPC, a entidade requerente entendeu que não eram condições que estivesse interessada em cumprir para os efeitos pretendidos. E, portanto, em simultâneo, o trabalho que estava a ser feito e que o Sr. Presidente da Câmara já tinha manifestado, aliás, ainda no anterior Governo, já tinha manifestado, o trabalho foi feito e foi identificado o espaço necessário e adequado para que a coleção regresse ao Alter do Chão. O processo que seguiu foi este e não tem nada de obscuro, Sra. Deputada. Pelo contrário, não tem mesmo nada de obscuro. E a Sra. Deputada poderá consultar o processo, embora a Sra. Deputada já tenha as peças essenciais do processo administrativo e, portanto, não vai encontrar nada de muito novo para além daquilo que já tem na sua posse do processo administrativo, mas mesmo que requeira a consulta, certamente poderá verificar, o que vai verificar é exatamente isto. Houve momentos ao longo do tempo em que, como eu aqui citei, aliás, a própria diretora do Museu dos Costa identificou peças para a decoração de quartos, Sra. Deputada. Isto é um papel da DGPC. A própria DGPC fê-lo ao longo deste processo. Portanto, a única questão que aqui se coloca é aquele momento a partir do qual, de facto, uma entidade pública deve uma resposta a uma entidade que requer, seja ela qual for. E a resposta foi dada e o resultado final é este. Quanto a tudo o resto, termino como comecei esta audição. O único objetivo que nós temos e continuaremos a ter e que não vamos desistir, para que fique claro, não vamos desistir, é de devolver ao Conselho de Alter do Chão aquilo que durante 16 anos teve em exposição em Alter do Chão. e que foi retirado sem, aliás, qualquer articulação devida, o que na altura, aliás, motivou uma pergunta do grupo parlamentar do PSD ao então ministro Capoulas Santos, muito preocupado com o que é que tinha acontecido com a retirada das peças e qual era o destino das peças. E, portanto, o processo, senhora deputada, tem várias circunstâncias e vários factos que não deveriam ter sucedido de facto. Não deveriam. Porque há uma relação de lealdade que o Estado tem que manter e de confiança que o Estado tem que manter. E no que nos diz respeito a nós, tudo faremos sempre, qualquer que seja a entidade, o Estado seja uma pessoa transparente e leal e diga, é assim e não é assim. Mas o afirme, não ande nesta situação de deixar penduradas entidades perante um pedido concreto, senhora deputada. E isso é, de facto, uma linha que talvez nos separe nesta matéria. Quanto a tudo ao demais, eu fico, naturalmente, e nós ficamos contentes, permita-me a expressão, que aparentemente estejamos todos de acordo com o levar de novo a coleção para o Teto Chão, com um trabalho com o Sr. Presidente da Câmara e com o Município, com o Museu dos Costas, com a DGPC, como tem que ser. E aquilo que nos comprometemos é para tudo fazer o mais breve possível para que esta coleção volte, de facto, à fruição pública. Porque o que se trata, Sra. Deputada, não é de mercantilização, é da coleção deve estar à exposição das pessoas, poder ser vista, poder ser visitada, senhora deputada, que é algo que não tem acontecido nos últimos 2 anos, senhora deputada. E, portanto, é muito importante que fique isto claro. O objetivo do Governo é um, devolver ao Teto Chão, à fruição pública, aquilo que está em Lisboa em reserva. E este, senhora deputada, é o nosso objetivo. E tudo faremos para que este objetivo seja concretizado no mais curto espaço de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra da Cultura. Volto a agradecer a disponibilidade e a presença de Vossa Excelência. Voltaremos a ver, não criaremos saudades, com certeza, voltaremos... Agora já não. Um requerimento... Acabou agora a audição, fará o favor de fazer os requerimentos, como muito bem entender, esse, aliás, até pode fazer verbal imediatamente a seguir... E com certeza que será respondido e a Sra. Ministra logo até poderá falar nessa matéria. Agradeço mais uma vez, até logo. E a nós, às 17 horas, cá estaremos às 14 horas para iniciar as audições da tarde. Muito obrigada.